Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Olha, eu vou explicar para você agora aqui o que é comunicação com fonte Wikipedia. A comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas mutuamente entendíveis. Trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Agora a coisa ficou complicada aqui. Eu tenho o prazer de trazer um mestre da comunicação. Como é que eu vou me comportar com ele, que eu acompanho há tanto tempo, que ensina todo mundo, que dá dicas, que orienta pessoas em todos os níveis, que dá aulas de oratória, mais de 1 milhão de livros vendidos, como a gente já falou. Ele que orienta empresários, executivos, políticos. Ele que orienta as pessoas de toda a hierarquia social. E é um grande mestre para mim também. Que satisfação ter à sua disposição aqui, professor Reinaldo Polito, mestre Reinaldo Polito. Bom dia.
Bom dia, Irineu. Que prazer. Que prazer e que emoção voltar a falar com você em seu programa. Como você disse, nós estamos juntos há muito tempo, fizemos muitos trabalhos juntos, muitas palestras por esse mundo afora, sempre com muito sucesso. E essa energia, essa sinergia que nós temos ao longo desses contatos todos. Que prazer estar aqui, Irineu.
Pois é, falar, ter você aqui é tanto assunto, né? Você é um, como dizia antigamente, tem um baita de um cabedal, né? Tem muita informação. Você não trata só de comunicação, você fala do conhecimento, você fala da alma humana, como é que ela se aproxima do outro de um jeito ético, de um jeito valoroso, para construir, né? A comunicação ela é esse dado humano que ajudou a gente a construir a civilização, e você tem essa riqueza ao tratar do assunto. Mas a gente lida com essas coisas comezinhas, né? Por exemplo, hoje eu estava perguntando aqui, por causa do nosso papo, da dificuldade das pessoas em dizer não. Né? Elas não querem dizer, porque elas dizem não. Eu penso assim, se eu digo não contrariado, significa que eu disse sim para a pessoa e disse não para mim. Mas dizer não, como fazer isso de um jeito elegante, sem ficar com vergonha por ter que dar uma negativa para uma pessoa, e sem também magoar a pessoa? Vamos começar por esse assunto, assim, que é o mais leve.
Irineu, esse é um projeto antigo. Você sabe que eu coordeno a série Super Dicas, da editora Saraiva. Eu, em 1995, em 2005, eu escrevi o livro Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações. Esse livro vendeu mais de 400 mil exemplares. Em 2006, foi um dos 10 livros mais vendidos no Brasil durante o ano todo, de ponta a ponta, de janeiro a dezembro, e foi publicado em praticamente todos os países. Então, é um livro que fez muito sucesso. E, a partir daí, eu resolvi fazer uma série chamada Super Dicas, e foram cerca de 30 títulos já publicados nessa série. Essa série já vendeu mais de 1 milhão de exemplares, mostrando que é uma série muito bem sucedida. E tive o privilégio, a honra, de conseguir colocar na lista dos mais vendidos da Veja 6 títulos simultaneamente da série Super Dicas na mesma edição. Então veja que realmente é uma série muito bem sucedida. São livros tamanho de bolso, são livros práticos, livros objetivos, com os melhores especialistas falando a respeito das suas atividades. E um dos projetos meus era fazer umas super dicas de como dizer não. É interessante que quando eu falava isso, Polito, eu preciso disso. Polito, pelo amor de Deus, eu não sei dizer não. Era quase que unanimidade, as pessoas com muita dificuldade de dizer não. A Somos Educação, que é da Saraiva, né, que foi substituindo, e com o selo Bem Virá, resolveu lançar um projeto, Irineu, de livros digitais, livros curtos, de até 60 páginas, mas muito objetivos, porque as pessoas não têm muito tempo de ficar lendo. Por exemplo, você pega o meu livro Como Falar Corretamente Sem Inibições. aquele que você me deu o prazer de fazer a locução do livro no áudio. Você pega esse livro, 312 páginas, dificilmente você vai encontrar alguém com interesse de ler 312 páginas de um livro para aprender a falar. Tanto que depois, na 112ª edição, eu reduzi o livro em 100 páginas, para ele ficar mais objetivo. Então, essa é uma realidade. Então, livros de até 60 páginas, bem feitinhos, com objetivo, e um dos livros que eu mandei para a editora, que deve sair já na semana que vem, é esse: Saiba Dizer Não, Sem Se Envergonhar, Nem Magoar os Outros. Porque aí é que está. Não adianta você aprender a dizer não e fazer com que as pessoas fiquem magoadas o tempo todo. Aí você vai fechando todas as portas. E você tocou num ponto essencial, Irineu. Porque quando você diz sim para outra pessoa, quando você desejava dizer não, você está dizendo não para você. Então, a primeira reflexão deve ser esta: qual é o meu sim? O que é que eu desejo? O que é que me faz bem na vida? O que é importante para os meus princípios? O que é importante para os meus valores? Aí você tem o sim. Quando você identifica o seu sim, aquilo que você efetivamente deseja, vai ficar um pouco mais simples você dizer não a outra pessoa, porque você está dizendo sim para você. Sim. Quando você identifica isso, Irineu, o passo seguinte é você encontrar uma justificativa que seja plausível. Por exemplo, por que que eu vou dizer não a você? Eu tenho que ter um motivo para isso, tem que ser um motivo relevante. Porque eu tenho compromissos profissionais, porque eu tenho compromisso com a família, porque existe um contrato com alguma organização que me impede de fazer isso. Enfim, qual é a justificativa que você tem para dizer não? Quando você tem o sim para você e quando você identifica uma justificativa que possa ser utilizada, aí você, com alguns cuidados, por exemplo, eu vou dizer: ô, Irineu. Quando eu falo ô, Irineu, eu estou usando uma expressão simpática com você. Eu falo: puxa, Irineu, eu sinto muito. Você está sendo simpático também. Eu não posso fazer isso. Eu não posso significa: eu gostaria de fazer se fosse possível, mas eu não posso fazer isso. Aí você dá a justificativa e encerra dizendo, por exemplo: desculpe, Irineu, infelizmente eu não posso atender. Quando você faz isso, você evita magoar. Lógico que a pessoa tem uma expectativa de receber um sim, mas você, com esses cuidados, você justifica. Você tem o seu sim, você vai ser sincero, você foi simpático com a outra pessoa e consegue dizer o não. E se por acaso ela insistir: não, mas eu precisava, Irineu, aí você repete tudo aquilo que você falou. Você tem razão, Irineu, mas acontece isso, isso. Repete com as mesmas palavras, porque o grande erro é a pessoa tentar encontrar uma nova justificativa. Aí dá a impressão que aquela primeira não foi verdadeira e que vai ficar muito simples para o outro também eliminar a segunda. Então é aquele disco rachado, entendeu? Sempre dizendo a mesma frase. Depois, a segunda, a terceira vez, ele acaba desistindo.
Pois é, Polito, esse assunto poderia, vai render muito mais, porque isso tem a ver também com a integridade e vale para todo mundo, não é só para as relações comerciais ou adultas. Precisa ensinar a criança desde cedo, né, a essa honestidade, a uma justificativa honesta, porque isso faz parte da ética. É o meu autorrespeito, quer dizer, mesmo que seja uma justificativa assim: olha, eu não faço isso porque eu não me sinto bem nesse papel, ela pode ser compreendida. Mas, Polito, para mudar de assunto, você citou algo muito importante, que é essa mudança das mídias. Quer dizer, os livros mudaram de tamanho. Você precisa resumir, porque as pessoas precisam absorver aquele conhecimento. Nós vivemos, né, são vários estudos aí, a economia da informação. O que é a economia da informação? Excesso de informação e pobreza de retenção. As pessoas não prestam atenção. Reclamam quando você quer justificar uma tese ali no Facebook que você escreve textão. Então, ninguém quer ver textão. E ninguém quer ver discurso, ninguém quer ouvir sermão. E agora, em tempos de pandemia, você que é um mestre em comunicação, isso tudo começa pela fala, vamos dizer assim, né? Esses signos que a civilização encontrou. como é que está sendo para elaborar essa comunicação positiva, nutritiva, como eu gosto de chamar aqui, nesses tempos em que as pessoas estão usando uma tecnologia para facilitar essa comunicação?
Irineu, foi uma revolução. Antes da pandemia, as pessoas já estavam se comunicando à distância, porque o que aconteceu? Nós tivemos algumas crises ao longo do caminho, 2008, 2009, por exemplo, e que as empresas tiveram muito problema. Então, o que elas tiveram que fazer? Quando precisavam realizar, você imagina uma empresa do Sul, aqui, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, e o executivo tinha que fazer uma reunião lá em Manaus ou uma reunião em Recife, por exemplo. Isso ficava muito caro. Você imagina passagem de avião, hotel, táxi. O tempo em que a pessoa ficava fora do seu local de trabalho, isso era muito custoso. Então, numa época de crise, o que fizeram? Fizeram essa comunicação à distância. E naquela época, o primeiro passo foi montar dentro da empresa uma ou duas salas com os equipamentos todos, onde as pessoas podiam fazer essa comunicação à distância. Era um pouco caro, mas dependendo da quantidade de reuniões, isso era diluído e ficou muito vantajoso para a empresa. A crise passou, logo depois nós tivemos uma outra crise também, algumas empresas aderiram e foi ficando dentro das empresas essa cultura de fazer reuniões à distância. Agora, com a pandemia, houve uma guinada maior, porque as empresas não fizeram essas reuniões dentro das suas salas. Elas pediram para que os executivos, para que os profissionais, dentro da sua casa, pagaram um pouquinho mais, investiram um pouco em equipamento para esses profissionais, que eles desenvolvessem um trabalho a partir daí. E verificaram que esse trabalho pode ser muito mais produtivo quando feito em home office. Só que as pessoas tinham dificuldade para desenvolver esse trabalho em home office. Por exemplo, era preciso negociar com a família, porque a família não estava acostumada. Viam o membro da família lá, o pai, o irmão, o marido, conversando com alguém da empresa, imaginava que era uma conversa entre amigos. E aquele barulho de televisão, barulho de rádio, conversando em voz alta, dando risadas estridentes. A internet mesmo, quantas vezes mostrou gente passando em roupas inadequadas atrás da entrevista. Então, precisou primeiro esse acordo com a família para que eles percebessem que esse trabalho era profissional, que era uma extensão daquilo que a pessoa estava fazendo dentro da empresa. E depois dominaram um pouco as plataformas. As pessoas tinham muita dificuldade. Tinham dificuldade de olhar para uma câmera, porque não estavam acostumados, era algo vazio, era algo muito frio e não sabiam como fazer isso. Aprender um pouco mais de objetividade, interagir mais durante uma reunião para que as pessoas continuassem prestando atenção. Colocar você, por exemplo, quando você faz as suas apresentações, você é um exemplo maravilhoso de alguém que apresenta ritmo. Você alterna muito bem o volume da voz, a velocidade da fala, você faz pausas muito apropriadas no momento certo. Você destaca as palavras relevantes para contar para os seus ouvintes qual é a informação importante que ele precisa receber. Você faz isso com muita propriedade. Só que os profissionais não tinham essa habilidade. E vou dizer mais, viu, Irineu? Palestrantes renomados, que nós conhecemos muito bem, vieram me procurar porque eles estavam acostumados a falar para 500, 800, 1000 pessoas em cima de um palco, mas quando tiveram que se comunicar pela câmera, dentro da sua casa, olhando ali naquela comunicação fria, tiveram muita dificuldade. Eles se sentiram, assim, principiantes. Então, são aprendizados que precisaram existir para que essa comunicação à distância pudesse ser eficiente. E vou dizer mais, Irineu. Profissional hoje que não consegue desenvolver com competência a comunicação à distância, ele fica deslocado do seu tempo. E dentro daquilo que a pandemia proporcionou, outro livro que eu mandei para a Somos Educação lá para Bem Virar é Comunicação à Distância, e esse livro também sai nas próximas semanas. Então, Saiba Dizer Não é um livro, e Comunicação à Distância é outro livro que está pronto também. Você viu que eu trabalhei nessa pandemia, hein, Nino?
Estou vendo que você trabalhou muito. Sabe, comunicação abre muitos temas aqui. Se tiver agenda, se tiver disposição, sempre que eu puder contar com você aqui, eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanham agora em todas as plataformas, você sabe que agora a construção da comunicação, mesmo da mídia, no meu caso, que vim de uma mídia tradicional, de rádio, TV, hoje não, a gente está no Facebook, não aparece nada ali, depois distribui pelos agregadores de podcast, tem uma construção de audiência que não é imediata, né? Não é flagrante como a gente tinha pelas leituras do Ibope. Então, o alcance é muito longo, que espero ter você aqui. Mas eu não quero entrar aqui, e acho que vale a pena um capítulo um dia só sobre isso, tem a tal da comunicação não violenta. Que é como é que as pessoas se comportam, a atitude delas em relação à troca de diálogos. A gente vive o mundo das tretas, a sociedade do conflito dessa época, também por causa das novas mídias. Como evitar treta nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, por causa da emissão de opinião, de crenças, Polito?
Irineu, esse talvez seja um dos maiores problemas que nós vivemos na atualidade. Eu vou dizer algo aqui, e você que está me ouvindo, acredite no que eu estou dizendo. Olha, se você é bolsonarista, não tenha a ilusão de que você vai convencer um petista ou um psolista da sua opinião. Se você é um petista, se você é de esquerda, não tenha a ilusão que você vai convencer alguém que seja ligado ao Bolsonaro da sua opinião. Não adianta. E discutir isso nas mídias sociais é a pior coisa que existe. Olha, eu tenho visto famílias se desintegrando, amizades de longa data sendo destruídas, pessoas comprometendo a sua atividade profissional. Irineu, eu vejo alguns empresários que se envolvem tanto com essas questões políticas que ele começa a postar nas suas mídias a sua opinião política. Ele se esquece que existe um cliente, que existe um fornecedor. Ele depende da sobrevivência da sua empresa, desses contatos. O outro lê uma mensagem como aquela, ele se sente ofendido, corta o relacionamento e, às vezes, o empresário nem fica sabendo qual foi o motivo. Então, olha, esse tipo de discussão dentro das redes sociais é o pior que poderia existir. Face a face, você consegue, às vezes, dar uma contornada se tiver equilíbrio. Mas, mesmo assim, se quer um conselho, se afaste desse tipo de discussão. Não leva absolutamente nada. Não adianta você querer ter razão. Você não vai convencer as pessoas do seu ponto de vista. Isso não resolve, não vale a pena. E, olha, quantos amigos meus disseram, Polito, eu fico decepcionado comigo, porque no passado eu defendia determinado político, depois eu fiquei decepcionado com ele, depois eu defendi outro, fiquei decepcionado com ele. Quer dizer, brigou com um amigo, brigou com a família, acabou arrumando problema com fornecedores e clientes para defender uma causa da qual ele se arrependeu depois. Então é preciso tomar muito, muito cuidado. Por exemplo, no meu caso, Irineu, como professor de oratória, eu recebo alunos de todos os partidos, todos que você possa imaginar. Você imagina se eu começo a me envolver politicamente com A, com B, eu acabo prejudicando o desenvolvimento da minha atividade, porque o meu negócio não é esse. O meu negócio é ensinar os políticos como é que eles devem se comunicar bem. E ponto. A partir daí, essa questão ideológica não me pertence nessa questão. Você sabe que eu escrevo para o UOL há 14 anos. Eu sou o mais antigo colunista do UOL na área de economia, carreira, comunicação e comportamento. 14 anos lá, toda semana. Se eu fosse passar técnicas de comunicação de uma maneira fria, ó, você postura é assim, gesticulação é assim, a voz você tem que ser, o vocabulário você tem que se apresentar assim, a estrutura da fala tem que ser... Fica uma coisa muito chata, fica uma coisa muito dura. Então, o que eu faço, Irineu? Eu pego exemplos de personalidades que estão à nossa volta e que cometem um acerto, cometem um erro dentro da técnica de comunicação. Por exemplo, Bolsonaro foi, falou alguma coisa e foi um erro ou foi um acerto técnico. Eu pego esse exemplo e mostro como tecnicamente ele agiu, foi um erro ou foi um acerto, como que ele poderia se comportar. Para dar exemplo a outras pessoas, como utilizar de forma apropriada a técnica. Mesmo tomando todos esses cuidados, você menciona o nome do político, já vira um desastre aqui. Ah, porque você é bolsonarista, porque você é petista. Mas aonde foi que eu defendi? E, Irineu, aquilo que você falou na introdução sobre a percepção que as pessoas têm, é exatamente isso. Porque você passa a mensagem com a sua cultura, com o seu conhecimento, com seus medos, com as suas aspirações, aquilo que você construiu para a sua vida. Quando a mensagem bate na cabeça do ouvinte, o ouvinte vai receber essa mensagem com os seus medos, com as suas aspirações, com a sua cultura, com o seu conhecimento. Aquele que fala, a mensagem que sai de quem fala não é a mesma da mensagem que chega em aquele que ouve. Do choque entre essas duas mensagens, você constrói uma terceira mensagem, que é aquela que acaba prevalecendo. Então, às vezes, dentro do mesmo texto, tem gente que me chama de petista e tem gente que me chama de bolsonarista. No mesmo texto, eu falo, afinal de contas, vocês precisam decidir onde é que está isso. Então, isso para mostrar, Enil, o problema que existe nesse assunto, nessa discussão ideológica nas mídias sociais. Não vale a pena, Irineu. Se aquele que está me ouvindo agora quiser, não, mas eu gosto, eu tenho que falar. Você vai arrumar confusão para a sua vida e não vai resolver absolutamente nada. É preciso tomar muito cuidado com isso.
Pois é, e tem outros estudos que explicam bem isso, da psicologia, coisa de mais de 100 anos, da teoria dos estereótipos, quer dizer, de muito difícil quando uma pessoa encontra aquela palavra viciada, ela já desmonta, ela já não lê mais, não entende mais, não tem mais a compreensão, porque ela está fechada com aquela convicção ou com determinada crença, e o processo de mudança é mais lento e é muito individual. Eu gosto muito do Saramago. Que era uma pessoa de opinião forte, mas muito suave e delicado, que você conhece, né? Lidava com temas às vezes polêmicos até nos seus livros, nos personagens, mas ele dizia que era uma falta de respeito tentar mudar a opinião do outro. É uma falta de respeito. Quer dizer, eu não posso jamais desdenhar da experiência do outro a partir da visão que ele tem, da circunstância dele. Eu posso, sim, compartilhar a minha experiência, a minha visão, mas sem desqualificar dele. É como uma pessoa que acredita numa. Hoje nós tivemos aqui o monge budista, né? Uma pessoa que tem uma religião.
Maravilhoso, hein? Que beleza de
Então,
entrevista, hein?
uma pessoa que tem uma religião, outra é de outra religião, cada um procura a sua própria experiência espiritual através daquela tradição, mas eu não posso desmontar a experiência do outro. Aquele foi o modelo de encontro, tem o um significado próprio. Polito, você, por questões de confidencialidade, você nem fala dos seus clientes, porque você atende governadores, presidentes, políticos, empresários de alto nível, porque isso é muito importante. E é muito legal ter você aqui num programa aberto, porque todas as pessoas, desde a criança, desde o adolescente, têm que aprender a gerir as suas palavras, né? Controlar os seus pensamentos, os seus impulsos e transformar isso numa comunicação boa e nutritiva, porque através desse vínculo é que ele constrói coisas boas. E é sempre um prazer ter você aqui. Se você puder, sempre venha para cá. Nesses seus lançamentos de livros, também tem essa aqui uma porta aberta, porque compartilhar o que você faz é sempre uma maravilha. Sou um aluno seu, sou um péssimo aluno. Se eu tivesse aprendido tudo o que você tentou
Você
me
é
ensinar, eu
um
estaria muito
craque.
bem. E eu quero dizer, para fechar, me diga aí, então, onde é que eu encontro esses seus novos produtos, seus novos livros? E outro dia você volta para a gente pegar algum tema bacana
Tá
e
certo.
explorar.
Tem um assunto que é um pouco mais premente, que é o início de uma nova turma que eu estou fazendo agora. São cursos remotos, cursos online. E é interessante, Irineu, que algumas pessoas ficavam em dúvida se funcionaria ou não esse curso remoto. Olha que interessante, eu tenho feito várias turmas, os alunos recebem mais teoria, fazem mais exercícios, eu faço mais gravações das apresentações dele e dá oportunidade de fazer mais comentários. É impressionante, são 4 aulas apenas, começa agora no dia 8. Quem entrar no meu Instagram, @polito, simples demais, @polito, já vai ter ali todas as informações, não só a respeito desse curso que começa agora no dia 8, a respeito de treinamentos particulares que eu faço também, e a respeito dos livros que estão sendo lançados. Eu comentei com você que eu reescrevi 2 livros agora na pandemia e
Sim.
escrevi 3 livros novos. Um outro que, esse é físico, está saindo agora essa semana também, já está em pré-venda lá na Amazon, que é Os Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo. Isso vai render também, Irineu, uma conversa longa saber como é que as pessoas têm que se comunicar no ambiente de trabalho. Então, eu terei muito prazer sempre que você me convidar. Eu fico sempre muito honrado com o seu convite, estarei sempre aqui presente. Então, é simples lá, @polito no Instagram. Obrigado, Nineu, por esse convite tão honroso que você me fez. Boa sorte no seu programa.
Muito obrigado, ouvir aqui o mestre Reinaldo Polito, é sempre uma satisfação falar deste assunto. Eu que estou enfiado na comunicação desde os 17 anos, primeiro no jornal, depois rádio, tomando tapa na cara, falando coisa errada, falando, emitindo opinião na hora errada. Aprendi, além dos mestres como o Polito, aprendi com o ouvinte, com a audiência. E, felizmente, aqueles ouvintes que ligaram para reclamar do Irineu foram meus grandes mestres, porque aqueles que mudaram de estação, eu jamais pude consertar. Mas aqueles que escreveram no tempo que era carta, aqueles que telefonaram para dizer que eu tinha falado uma bobagem, que eu tinha sido prepotente, na minha opinião, foram esses que me ensinaram, porque a ética que a gente estabelece na comunicação é com quem ouve. Tem que ser de profundo respeito para a gente tocar essa alma, esse coração, sem poder, de igual para igual. É assim que a gente constrói a comunicação. Valeu, Polito. Muito obrigado, viu?
Valeu, Irineu. Obrigado, hein, amigo.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.